Central de Óbitos, bom dia.
Bom dia, minha filha. Olha só, meu marido faleceu, né? Eu gostaria de saber os preços dos caixões. Como que faz para enterrar o falecido, essas coisas?
Os preços variam de 290 a R$ 3.980. São 17 tipos de urnas funerárias que a senhora vai poder estar optando.
Tá, e como é que eu faço para escolher, minha filha?
Bom, o ideal é que a senhora venha até a central para que a gente possa explicar para a senhora os nossos serviços.
Mas e o transporte do meu marido, minha filha? Vocês vão fazer também?
Claro que sim, senhora. Quando a senhora acertar com a central, a gente vai encaminhar os serviços para a funerária, que vai estar fazendo o plantão no dia. No caso do transporte dentro do município, o custo sai por R$ 120. Já para fora do município, o preço é de R$ 1,50 por quilômetro rodado.
Ai, minha Nossa Senhora do Bom Parto. Esse meu marido vai me dar trabalho até depois de morto. Mas então tá bom, minha filha. Muito obrigada pela ajuda, vice.
A Central de Óbitos agradece a ligação. Tenha um bom dia.
Bom dia, Dani. Hoje vamos contar aos ouvintes sobre a experiência na elaboração do nosso trabalho sobre a morte. O que você achou?
Olha, Léo, eu achei interessante, mas teve uma parte tensa, viu?
É, pois é, mas vamos deixar isso mais pro final. Vamos falar agora da morte, digamos, de uma forma mais prática.
Vamos entender, então, para que serve essa central de óbitos. A gente foi até lá conversar com um dos atendentes, o Marcos Oeriano.
A central foi criada com o intuito de fiscalizar e regulamentar o serviço funerário no município de Florianópolis. Né, evitando assim agenciamento de corpo em corpo de hospitais, funerária de outro município, oferecendo propinas ou tentando fazer negócio em porto de hospitais.
A Central de Óbitos é recente. Começou a funcionar em 2008 e trabalha com 4 funerárias conveniadas.
É, e as 4 têm preços tabelados dos serviços funerários. Mesmo assim, é possível conseguir descontos e facilidades conversando diretamente com a funerária.
Tá, Dani, mas o que acontece com o pessoal que não pode pagar por esses serviços?
Então, daí a prefeitura assina um termo atestando a falta de recursos e a Central de Óbitos oferece o caixão mais barato, que é de R$ 290.
Tá, mas quais são os critérios da prefeitura? Porque simplesmente eu posso ir lá na central e pedir um caixão. E daí, como é que fica?
É, sobre isso a gente conversou com um dos atendentes da funerária São Pedro, o Marcelo Silva. Ele comentou que, às vezes, chegam pessoas visivelmente aptas a pagar por um caixão, mas que, mesmo assim, preferem recorrer à prefeitura.
É, e lembra de uma coisa interessante que o Marcelo falou pra gente sobre a preparação dos corpos que vem do laboratório até a central?
Já foi tirado todo o sangue, né? Foi tirado todo o líquido com uma cânula, pra não vazar. Porque tem familiar que, não quero fazer. Aí vai pra lei, aí daqui a pouco tá vazando.
Depois dessa preparação toda, normalmente o corpo vai para o cemitério. Fomos até o cemitério municipal de Florianópolis, que fica bem pertinho da central de óbitos, e conversamos com o coveiro João da Silva.
Eu comecei primeiro limpando, né? Limpando sepultura, varrendo, capinando. Uhum. Depois acostumei, daí comecei a trabalhar com coveiro.
O cemitério, que existe desde 1925, já está superlotado, com mais de 60 mil mortos. O sepultamento só ocorre onde as famílias já têm um terreno utilizado. A lotação facilitou o trabalho dos coveiros, já que a preparação em um novo terreno é bem mais difícil.
É, mais trabalho, mas é nova, fazer nova, tem que cavar. Quando é uma carneira, é 50 centímetros. Se for duas carneiras, é 1 metro daí, né? Duas carneiras, aí demora mais o trabalho.
Ô, Léo, você já ouviu falar de exumação de corpos?
Acho que sim. Não é aquele esquema que tem que desenterrar o corpo depois dele já ter sido sepultado?
Isso, é isso mesmo. A exumação dos corpos só pode ser feita depois de 4 anos de sepultamento. Mas, nos casos de investigação policial, os corpos podem ser exumados antes do prazo. Nessa situação, o cemitério não se responsabiliza pelo cadáver.
É, e deve ser complicado o trabalho de coveiro na hora de exumar o corpo. Imagina só, deve vir um cheiro desagradável quando ele tira toda aquela terra de cima.
Quando fica na água, local que é cheio de água, né? Aí a gente tira a água, tudo isso, daí tem uma massinha, né? Daí tem um cheiro. E quando é local seco, não, é só os ossinhos ali, não tem cheiro nenhum.
E dá pra acreditar que o pessoal rouba até no cemitério? Pois é, o coveiro João comentou que levam peças dos túmulos e tem gente que usa o cemitério até pra se drogar.
Rouba mais é metal, assim, pra vender, né? Ah, ele entra lá por trás, entra por lá e rouba todas essas coisas de metal, assim, eles levam.
Mas além de ladrões e usuários de drogas, o cemitério também recebe outras visitas um tanto exóticas.
Hoje é dia que eles vêm de noite fazer macumba, de noite, sendo vela e de galinha, frango, galo, tudo. Banquete, bebida, champanhe, cigarro, tudo, charuto.
É, Léo, viu só? A gente foi ao cemitério justamente numa sexta-feira 13 e nem tinha percebido. Outra data que movimenta bastante os cemitérios é o Dia de Finados. E como eu estava lá na minha cidade, aproveitei para conversar com um dos guardas que fazia uma ronda no cemitério municipal de Ourinhos, que fica lá em São Paulo.
O maior problema que nós estamos enfrentando aqui no cemitério, devido ao muro ser um pouco baixo, é alguns usuários de droga, no dia da semana, né, eles adentram aqui o recinto para fazer o uso de entorpecente.
Lá em Ourinhos, Léo, como na maioria das cidades, tem todo o mercado fora do cemitério. É gente vendendo vela, sorvete, jogo do bicho, vaso de flores, que muitas vezes são roubados no dia anterior. Mas quem fatura de verdade são as floriculturas. Falei com o gerente da floricultura Tic Tac, Wilson de Souza, que comentou sobre o rendimento no dia de finados.
Geralmente, né, nessa época, a gente trabalha na faixa de 20 a 25 mil vasos de crisante, entre o atacado e o varejo.
Pois é, o Dia dos Finados só perde para o Dia das Mães. Para você ter uma ideia, Léo, as flores para o Dia das Mães do ano que vem já foram encomendadas em outubro.
Voltando aqui para Floripa, lembra daquele dia que a gente tentou entrevistar algum responsável pelo cemitério Jardim da Paz? Aquele todo bonitinho, com grama, arborizado, lá na beira da SC-401?
Nossa, foi um trabalho, né, Léo? E no fim ninguém nos deu entrevista.
Pois é, deve ter um monte de celebridade enterrada lá pra eles recusarem a dar qualquer declaração.
É, mas parece que se o assunto for sobre planos previdentes, a coisa muda de tom. Pra qualquer pessoa que procurar os serviços do cemitério Jardim da Paz, eles oferecem facilidade de pagamento semelhantes a lojas de varejo.
É, e olha só, você pode reservar um jazigo duplo por R$ 5.700. Mas não se assuste, esse valor pode ser pago em até 24 vezes. É muita facilidade, hein? E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para o segundo bloco. Não perca! Na próxima parte, você vai conferir como foi a nossa experiência direta com a morte.
Não é o único destino do corpo. Uma alternativa pode ser a cremação. Em Florianópolis não há crematório e o serviço geralmente é feito em Camboriú ou em Curitiba.
E sabia que a cremação era considerada normal nas civilizações grega e romana? Os criminosos, assassinos e suicidas é que eram enterrados.
Dessa eu não sabia. Tá informada, hein, Léo?
É, pois é. Mas você que pesquisou sobre a parte técnica da cremação, diz aí.
Então, o corpo vai para um forno numa temperatura de aproximadamente 1.000 graus Celsius. Para você ter uma ideia, o forno do fogão das nossas casas chega no máximo a 300 graus Celsius. O processo demora mais ou menos uma hora.
E o caixão, que fim leva?
Até pela questão de higiene, o caixão vai junto pro forno. Mas eles retiram os metais para não ter o perigo de explosão. O corpo só pode ser cremado 24 horas depois do óbito.
Ah, bom. Pelo que eu andei pesquisando, o preço da cremação varia de 200 até 3 mil reais.
É, Léo, mas você sabia que se você fosse cremado, o processo ia demorar mais?
Ué, como assim?
É porque as pessoas magras demoram mais para serem cremadas porque não tem tanta gordura no corpo como os gordinhos. A gordura serve de combustível e aumenta a intensidade do fogo na hora da cremação.
Interessante. Ah, e você lembra que o Marcelo Silva, lá da funerária São Pedro, comentou com a gente sobre a cremação?
Tira vidro, tira tarraxa, tira o pergaminho ali, né? E se coloca no forno. Depois vira cinza, fica em ossos. E esses ossos vão com a centrífuga e a centrífuga do osso é triturada.
Mas o que será que o pessoal pensa sobre o destino do corpo?
Quero ser enterrado, né? Quero voltar pra mãe terra. Não é pra sentir assim.
Não vai fazer muita diferença ser cremado ou ser enterrado, não vou ver mais nada mesmo.
Eu quero ser cremado e quero que minhas cinzas sejam jogadas em cima de um palco, numa banda de rock.
Preferia ser cremada pela questão de ocupar um espaço ali com um corpo que vai ficar ali jogado.
Não gostaria de ser cremada. Mesmo depois de morto, parece uma coisa meio dolorida, assim, pro corpo.
O túmulo, assim, ele representa uma coisa assim muito, ai, a pessoa está ali, sabe? A pessoa tem a obrigação de ficar visitando o túmulo dela.
Eu acho que eu gostaria de algo mais em contato com a natureza, do ficar trancado pro resto da eternidade dentro de uma caixa de madeira. Eu gostaria de ser livre, vamos dizer assim.
Eu não quero ficar num vasinho. Eu também não quero ser enterrada e ser devorada por vermes. Eu quero que me queimem e joguem em qualquer lugar.
Independente do destino do corpo, os órgãos podem ser doados e salvar vidas.
Mas como é que eu faço para ser uma doadora de órgãos, Léo?
No seu documento de identidade, pode constar que você deseja ser uma doadora. Além disso, é aconselhável avisar a família sobre isso, para que eles autorizem a doação após o óbito.
Mesmo sendo tão fácil, a opinião sobre doação de órgãos é bem variada.
Eu admiro quem doa, mas não penso em doar, não.
Por isso que eu quero ser cremada, tira meus órgãos e depois vira cinzas.
Alguns a gente não vai usar mais, né? A gente não vai usar mais nada, na verdade.
Acho que é muito bom, tem tanta gente que precisa.
Ideias de que a pessoa se doer um órgão, vai para outro mundo sem os olhos ou essas coisas, isso não existe mais.
Bom, Dani, chegamos naquela parte mais, digamos, interessante da nossa experiência.
Ah, Léo, é verdade. Vamos contar para os ouvintes o que acontece com os casos de morte mais polêmicos. Aqueles que envolvem investigação policial ou ainda que precisam ser examinados antes do enterro ou da cremação.
Nesses casos, o corpo vai para o Instituto Médico Legal. A gente foi até o IML de Florianópolis para conhecer o trabalho do médico legista e o caminho do corpo após o óbito. Além de examinar os casos de mortes violentas, como homicídio, afogamento, acidentes de trânsito, suicídio, o IML também faz exames de corpo delito, geralmente ligados a agressões corporais, de verificação de estupros e abuso de crianças. Depois do exame, os médicos oficializam a agressão ou a morte e encaminham para o distrito policial.
A gente conversou com o médico legista Sérgio Marcos Meira, que está na área há 28 anos.
O primeiro passo que acontece é na comunidade, ela procura o distrito policial, né, da Grande Florianópolis. E lá eles vêm encaminhados para cá para fazer a ocorrência.
O doutor Sérgio também falou pra gente sobre os casos de morte curiosos ou um tanto polêmicos. Nos suicídios, o papel do ML é verificar se realmente a pessoa se matou ou se foi um homicídio disfarçado, por exemplo.
Chamado vem para um serviço de verificação de óbito, que não é um lugar adequado. É naquelas mortes suspeitas. Por exemplo, o cara estava bem, andando, tranquilo, pum, morreu. Será que deram alguma coisa para ele? Será que colocaram alguma coisa na bebida dele? Será que deram um sanduíche com algum veneninho? Esse tipo de coisa, assim. Tanto, até a prova, não, mas o cara estava bem. Até suspeitar disso aí, vem para cá. Daí se coleta alguns exames, faz uma rotina também, e leva-se as peças, por exemplo, um segmento de fígado, de estômago, controle do gástrico, sangue, urina, parará.
Já sobre os casos de mortes em acidentes de trânsito, o Dr. Sérgio contou que é comum chegar ao ML corpos desfigurados, com membros deslocados ou até mesmo sem membros. Pode parecer difícil lidar com isso, mas para o doutor, isso já é uma rotina.
Fundamento de crânio, face, tem imagens bem fortes. Não, a gente isso, né? A gente se concentra no trabalho e realmente espera esse tipo de coisa. A gente não leva a imagem para casa, sem dúvida.
Depois de os corpos serem examinados pelos médicos legistas, eles fazem um laudo explicando os motivos e as circunstâncias do óbito da pessoa. O doutor mostrou pra gente um laudo que tinha acabado de fazer. Olha só que loucura, Léo. O laudo falava sobre um velhinho que morreu quando estava indo para um baile da terceira idade de bicicleta, lá na cidade de Angelina.
Recebemos o cadáver de Francisco José Felipe, vítima de queda de bicicleta. Foi o que fiz semana passada. Foi procedido o exame solicitado na sala de necrópsia do Instituto Federal Florianópolis e observamos. Cadáver sexo masculino, branco, olhos azuis, 1,60m, 40 anos, 70 anos de idade. Exame interno, crânio, face, um ferimento cortante em região mentoniana. Esquerda, medindo 5 cm de extensão. Couro cabeludo, ferimento bloco contuso na região parietal direita, medindo 6 cm de extensão. Hematoma palpebral superior em olho esquerdo. Antebraço esquerdo. Ferimento corto contuso de 5 cm de extensão. Carota craniana, fratura do osso frontal esquerdo. Craniotomia em um hematoma extradural em região frontal esquerda. Coletado sangue urina. Daí responde o esquisito. Se houve morte, sim. Qual foi a causa? Hemorragia extradural. Se foi produzido por... qual instrumento? Energia de ordem mecânica.
No dia que a gente foi conhecer o ML, tinham acabado de chegar 3 corpos baleados. Segundo a diretoria, 2 deles provavelmente estavam envolvidos em tráfico de drogas. E o outro era o corpo de um velhinho que trabalhava como caseiro, veja só. O doutor Sérgio disse que nesses casos, o exame é bem trabalhoso e demorado.
Por isso que a gente às vezes precisa de um procedimento, que é o exame radiológico, é o raio-x. E às vezes o trajeto foi totalmente modificado por a cirurgia que fez. E às vezes a gente confunde a direção do projeto, esse tipo de coisa. Mas tem casos que fica 3, 4 horas.
Eu lembro que no início dessa entrevista, o Dr. Sérgio tinha comentado que nós poderíamos visitar a sala onde estavam alguns corpos sendo examinados. Nesse primeiro convite, eu já fiquei um pouco receoso. Deixei passar e não toquei mais no assunto. A curiosidade era grande, mas um certo medo me impedia de aceitar o pedido.
Mas como o doutor convidou...
Vocês querem dar uma olhadinha lá na sala?
Eu gostaria.
Então, vamos lá.
Bah, quando o doutor falou isso, a Dani foi logo respondendo que sim, e eu fui junto, né? Admito que mais por inércia do que por vontade própria.
Pois é, eu imaginava que a gente teria que colocar algum tipo de proteção, luva, máscara, essas coisas. Mas daí a gente foi passando por uma porta, por outra, sem nenhum tipo de preocupação.
É, a gente ia percorrendo os corredores e eu me concentrava nos aspectos técnicos do trabalho, pra tentar não pensar no que a gente poderia encontrar mais lá na frente.
E você notou aquele cheiro ruim das salas, Léo?
É, na verdade eu vou te falar que eu nem tava respirando pelo nariz, porque eu sabia que o cheiro daquele lugar não ia ser nada agradável.
E o cheiro foi ficando cada vez mais forte quando a gente chegou perto da geladeira, lembra? Aquela grande caixa de metal inoxidável que guardava os indigentes recolhidos nas ruas.
Pois é, eu lembro que naquela hora o negócio já foi ficando tenso, né? A gente viu as fotos dos cadáveres pregados na frente das gavetas, mas o pior de tudo é que o ML nem sabia o nome de algum deles.
Na verdade, a gente tentava não pensar no aspecto sentimental daquilo que estava na nossa frente. E a gente não parava de encher o médico com 1000 perguntas.
É, até a hora que o doutor abriu aquela última porta, quando apareceu aquele pezinho na minha frente, em cima da mesa, e eu pensei, ai meu Deus.
Pois é, aquele encontro com a morte, assim, de supetão, também me surpreendeu.
Quando eu vi, a gente estava de frente ao corpo daquele rapaz que foi cravejado por mais de 12 tiros. Os médicos tiveram que abrir o tórax dele para encontrar todas as balas.
Foi tenso. Mas o que mais me tocou não foi tanto os 2 homens envolvidos com o tráfico, mas sim o corpo do caseiro naquela terceira mesa. O velhinho parecia ter sofrido bastante antes de morrer.
Foi realmente muito forte essa nossa experiência direta com a morte. Mas confesso que eu esperava ficar mais emocionado com a situação. Talvez pelo modo profissional que os médicos tratavam dos corpos, ou talvez por ter incorporado uma postura mais jornalística perante aos fatos. Só sei que no fim das contas, eu não fiquei tão chocado e saí do ML com a sensação de ter vivido uma experiência incrível.
É, eu também achei, viu, Léo? E o melhor de tudo foi que a gente conseguiu ter uma visão menos mística e mais prática da morte, né? Afinal, a morte é a única coisa certa nessa vida.
Psicologia de um Vencido, Augusto dos Anjos.
Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.
Este trabalho foi elaborado no segundo semestre de 2009 para a disciplina de Radiojornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produzido por Daniela Nakamura e Leonardo Lima, com a orientação de Giovanna Rutkowski, técnica de Maíla Diamante e colaboração de Auro Moraes, Juliana Ferreira e Mariana Chirri.